A Comissão Geral debate hoje no plenário da Câmara o papel dos agentes comunitários de saúde. Hoje o Brasil tem quase 300 mil agentes comunitários de saúde e eles estão presentes praticamente em todo o país. Para falar sobre o tema, temos hoje dois convidados aqui nos nossos estúdios, o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, e a presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Hilda Angélica Correia. Bom dia, deputado, tudo bem? Como vai o senhor?
Prazer estar aqui com vocês, Mauro.
Prazer é nosso.
Do lado de uma craque.
Bom dia, Hilda,
política,
tudo bem?
Sindical, que é Hilda.
Seja bem-vindo aqui ao painel eletrônico. Deputado, vou começar com o senhor.
Bom dia, seu público também, né?
Bom dia a todos, exatamente.
A todos, todas.
Deputado, qual é a importância de se promover uma comissão geral para debater o papel dos agentes comunitários de saúde? Né? A comissão geral ela reúne os deputados no plenário, são temas importantes. E que temas essa comissão deve debater hoje em plenário?
Olha, primeiro que amplia o debate sobre a importância dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias em todo o Brasil. Eles são a porta de entrada da atenção básica e da saúde como um todo. E a gente precisa ampliar o número de agentes no Brasil, que existe uma defasagem muito grande. Esses agentes precisam de trabalhar com mais garantias, principalmente no que diz respeito à insalubridade, à aposentadoria especial e outros direitos laterais que dizem respeito ao cumprimento do piso salarial deles, que eles, foi uma categoria que se organizou. Eu diria hoje, eu sou presidente da Frente Parlamentar em defesa dos agentes comunitários de saúde de endemias do Brasil, e eu posso te dizer com tranquilidade, é a categoria mais organizada do país, tem uma capacidade de aglutinação extraordinária, sabem dialogar com todas as pessoas da política, independente de partido, e tem um papel extraordinariamente importante para que a gente possa, inclusive, melhorar um tema que você deve aqui tratar sempre. Por que os hospitais estão tão cheios? Porque está faltando atenção básica. E a gente precisa melhorar a atenção básica. E para melhorar essa atenção básica, o que é que a gente precisa? De fazer com que a porta de entrada, que são os agentes comunitários de saúde de endemias, esteja aberta de forma mais adequada para que o cidadão e a cidadã brasileiras possam estar adentrando também a saúde de forma adequada e com mais prevenção. E hoje, esse debate que a gente faz todo ano, lá no primeiro que é no auditório principal, no plenário principal. Depois que todas as lideranças foram convidadas, os deputados participam. Hoje deve ter aqui pelo menos mais de 2 mil agentes, mulheres e homens, que estão aqui participando desse evento. E a CONAX, que foi quem convocou essa importante ação, ela também faz dois dias e meio, quase 3 dias, de várias ações aqui, outras, que dizem respeito à mobilização, à conscientização e ao debate permanente sobre a saúde, sobre o SUS e sobre a necessidade de melhorar as condições de trabalho dessas mulheres e homens tão importantes para a saúde do nosso Brasil.
Hilda, explica um pouquinho para a gente como é o trabalho dos agentes comunitários de saúde, como é que é o dia a dia e qual é o papel desses agentes na saúde do povo brasileiro.
Bom, nossa atividade principal é a educação em saúde, a promoção e a prevenção, né, das doenças. Nossas atividades são visitas rotineiras, casa a casa, no território definido, né, e fazendo levando essas informações para evitar o adoecimento. Tá? Nós somos um quantitativo de quase 400 mil em todo o país, e estamos aí nos locais mais longínquos desse nosso vasto Brasil, né? Muitas vezes locais que nem o poder público chega, mas ali tem a presença do agente comunitário de saúde, que leva, além de tudo isso, da informação, né, e da prevenção, também leva um acolhimento para aquelas famílias mais carentes, para as famílias mais vulneráveis. Né? Nós somos, fazemos uma escuta qualificada, e ali a gente tem o raio-x de todas as famílias brasileiras.
Deputado, quais são as principais propostas para a categoria que estão em análise nesse momento aqui na Câmara dos Deputados?
Olha, nós temos um debate já, diria, bem amadurecido sobre a questão que é crucial na vida delas e deles, que é a questão da aposentadoria especial. Consta na medida constitucional que foi aprovada pela Câmara, garantido o piso salarial de 2 salários mínimos, que eles terão aposentadoria especial. Nós estamos tentando fazer o que já fizemos no passado, que é fazer com que esse, esse organismo legal que está presente na medida constitucional que foi aprovada, que já, hoje já é lei, que ele possa ser cumprido de forma a garantir apenas aos agentes comunitários de saúde de endemias, já que existe uma preocupação do governo de que isso possa se estender e essa extensão podia criar problemas para a Previdência, que a gente faça com que essas mulheres e homens, que já têm direito, gente, precisa só que a gente tenha a regulamentação desse direito. O direito é constitucional, já está constando da norma. Agora, é óbvio que precisa de um debate na Câmara, de um debate no Senado. Nós estamos fazendo esse debate. A CONAX puxa esse debate. Diversas entidades do Brasil que são ligadas aos agentes comunitários estão aqui hoje. Todos tiveram vez, todos tiveram voz, todos têm suas articulações nacionais. E a gente amadureceu muito esse processo de debate sobre esse assunto. Outras questões, como, por exemplo, tem um projeto de lei, que é de minha autoria, que diz respeito à questão do cumprimento do pagamento dos salários com a garantia do piso. O piso hoje tem que ser um mínimo, o piso base, dois salários mínimos. E alguns prefeitos, infelizmente, pegaram os aderentes que faziam parte dos pagamentos, extensões que a grande maioria dos agentes comunitários de endemias hoje já são funcionários públicos de carreira. Então, muitos já têm quinquena, anuênio e outros direitos. E eles aí acumularam, englobaram e não pagam adequadamente o piso salarial como se deveria, porque é o piso base. Então, isso é um outro tema também que está bem amadurecido para que a gente possa haver um processo de punibilidade aos gestores que não cumprem esse pagamento. E tem outras questões diversas que dizem respeito a outros direitos, como transporte, como insalubridade, por exemplo, em grau máximo, que eles realmente são muito expostos, expostas. Então, a gente tem esse momento hoje, que é um momento que culmina. Eles estão sempre aqui. A CONAX ela faz uma blitz permanente. Durante todo o ano, a CONAX está aqui com suas apresentações, outras entidades também frequentam muito o Congresso, eles têm uma capacidade de articulação muito grande e nós estamos hoje, nesse momento, fazendo com que a Câmara como um todo conheça mais as temáticas. Porque quando você faz uma comissão geral, no plenário geral principal da Câmara, você tem a participação de mais deputados, de mais senadores, já que a nossa frente parlamentar é mista, e de mais lideranças, junto com a CONAX, que vão com certeza construir um caminho mais aplausível para que a gente possa aprovar ainda esse ano algumas dessas questões, principalmente uma que é crucial, que é a questão da aposentadoria especial. E um outro tema que a gente tem trabalhado muito nos bastidores, assim, também junto ao Ministério, e a gente sabe que tem boa vontade do presidente Lula, sabe que tem boa vontade do ministro Padilha. Aliás, o ministro Padilha conhece de perto, é um grande parceiro dos agentes comunitários de saúde de EDM em todo o Brasil, grande parceiro, não tem o que reclamar dele. Mas óbvio que a gente precisa de recurso para que a gente possa contratar mais agentes. Nós estamos com uma defasagem grande e muitas cidades chegam a ter 40% menos agentes do que era aconselhável ou do que já se tinha.
Quantos seriam necessários?
A gente acha, no meu estado, que a realidade é uma, né, Ailda? Mas a gente tem uma realidade que há em torno de 35%, 40% a gente precisa de contratação para repor e para ampliar. É como Ailda disse, Ailda foi muito feliz. Os agentes comunitários, eles são a promoção da saúde no momento mais importante. Quando você procura um hospital, é porque você já não está com a saúde boa. Mas quando você começa a detectar algum problema na sua saúde, você consegue, com atenção básica, qualificar o atendimento medicamental, ambulatorial, de acompanhamento, que é feito pelos agentes, é óbvio que você vai ter um processo preventivo muito mais barato. Cada um real que você coloca na atenção básica, você economiza no mínimo R$6 na alta complexidade, e aí você vai garantir a esses agentes a condição de poder trabalhar a saúde da população. Então, é um investimento importante, não há gasto quando você coloca dinheiro para ter um atendimento de saúde mais qualificado a partir dessa porta de entrada que são os agentes comunitários de saúde de endemias. Eles trabalham com os endemias, você sabe o quanto tem sido importante a questão dos combates que são feitos à dengue e a outras tantas situações que estão aí assolando o Brasil e precisa, é urgente que a gente tenha da Câmara o assento necessário, do Senado o assento necessário, para que a gente possa buscar mais recursos e a gente até entenda que gastos como esse não podem nem estar dentro do teto. eu acho que tinha que estar fora do teto para que a gente possa avançar nesse atendimento importante, qualificado, e que diz respeito a homens e mulheres de todo o Brasil que precisam de uma saúde mais qualificada, e com certeza as agências comunitárias de saúde de endemias são essa porta de entrada importante para a atenção básica e para a saúde como seu todo.
Hilda, quais são os principais problemas e desafios que a categoria enfrenta para realizar o seu trabalho na comunidade, né? Então, tem, por exemplo, dificuldade de acesso à residência, número insuficiente de agentes, sobrecarga de trabalho. Quais são esses desafios e essas dificuldades?
O número insuficiente de profissionais, né, já foi relatado aqui pelo deputado, é sim um problema sério. Porque na hora que eu não tenho o quantitativo necessário para assistir aquela população, os que estão ali ficarão sobrecarregados. Então, o trabalho, com certeza, não vai ser de qualidade ou com qualidade que o cidadão e a cidadã merecem. A outra questão, que é uma dificuldade muito grande, é exatamente o financiamento. Hoje, nós temos um piso salarial estabelecido por uma emenda constitucional que é totalmente financiado pelo governo federal. Porém, temos problemas quando isso chega lá na base dos municípios, né? Muitos prefeitos que não têm, talvez, tanta responsabilidade com a política de saúde, aplicam o recurso de forma que descumpre o que a própria legislação já define. Isso também é um grande problema. E outra situação que é geral, acho que quase todo o Brasil, é a falta de qualificação, né? Uma educação continuada, porque a saúde, as situações de saúde, elas mudam com uma velocidade muito grande. Ora, vejam só, nós não estávamos esperando uma pandemia, e de repente a pandemia, né, assola o mundo. E o Brasil não estava preparado para outras questões que são tão corriqueiras, que sa por uma pandemia. Então, a falta da educação continuada para os agentes comunitários de saúde e também os agentes de combate às endemias é um grave problema. A falta de equipamentos, de material de trabalho, né, até de fardamento, das coisas mais simplórias, mas que faz muita diferença, é problema. E é por isso que a gente tem essa organização chamada CONAX, que tem mais de 25 anos, né, de trabalho e dedicação. Avançamos muito aqui nessa casa, no Congresso Nacional. Temos 3 emendas à Constituição Brasileira, temos 12 leis
aprovadas, né?
3 emendas aprovadas. Eu acho que nós somos a única categoria profissional nesse país que se mantém organizada e mobilizada num nível altíssimo, ao ponto de avançar nessas questões. Para vocês terem ideia, o piso salarial nacional, o novo piso, na emenda constitucional 120, foi aprovado no ano de 2022. Nós estávamos em plena pandemia ainda, o governo contingenciando recursos de todas as áreas para assistir, né, a questão da pandemia, dos hospitais, das UTIs, toda essa questão da pandemia. Nós tínhamos, naquele momento, uma política no nosso país que não estava muito encontrada. Então, nós tínhamos várias situações. Mesmo assim, com essa organização da Confederação Nacional, com o apoio dos nossos parceiros, e aí eu quero aqui referir-me ao nosso presidente da nossa frente, deputado Zé Neto, tem sido um grande parceiro durante muitos anos, a gente conseguiu avançar aqui no Congresso Nacional. Então, para mim, é extraordinário feito que nós conseguimos, pelo momento vivido, pela situação, né? E enquanto alguns profissionais estavam perdendo os direitos trabalhistas, o agente comunitário de saúde estava avançando. Então, isso para nós é importantíssimo, e a gente está aqui mais uma vez para continuar avançando.
Deputado Zé Neto, retomando o fio da meada aí que a Hilda começou, a gente falou na outra pergunta, né, o que o Congresso pode fazer, né, a Câmara e o Senado. Vamos relembrar um pouquinho o que o Congresso, Câmara e Senado já fizeram em relação aos agentes comunitários de saúde.
Mauro, eu estou nessa batalha há cerca de 32 anos. Eu sou advogado e fui advogado da primeira associação do Estado da Bahia, uma das primeiras do Brasil. Na época não se podia fazer sindicato, e de lá para cá muita coisa nós lutamos para acontecer. A primeira emenda constitucional, muita coisa já foi aprovada, mas vou dizer aqui das emendas constitucionais. A primeira foi no período de Serra, que era o Fernando Henrique era o presidente, e Serra era o ministro nós conseguimos o reconhecimento da categoria. Não conseguimos dar o passo decisivo que era de um reconhecimento, mas a estabilidade de todas as questões que mais tarde foram conseguidas. Depois a gente veio com Lula. O presidente Lula, a gente conseguiu não só o reconhecimento que já existia, que da existência da categoria estava na Constituição, e a gente conseguiu não só a garantia da estabilidade da categoria, como garantimos também, logo depois, o piso salarial da categoria, que era um piso que não era o que é hoje, mas era um piso já acima do salário mínimo e com algumas vantagens aferidas. No Congresso, nesse período todo, desses 33 anos praticamente, muitas coisas foram garantidas. Para você ter noção, quando nós começamos na primeira luta política desses agentes comunitários de saúde de Edemias, eles pagavam o ISS, eram contratados como pessoa jurídica. Não tinham direito a 13º, não tinham direito a férias, foi um período de colo. Não tinham direito praticamente a nada. E a gente foi avançando passo a passo. Hoje é uma categoria organizada. A última conquista foi agora, recentemente, já 2022, com a garantia do piso salarial de 2 salários mínimos. E a gente vem avançando passo a passo, não só em medidas que são oriundas do Congresso, da Câmara e do Senado, mas também de portarias nos ministérios, de avanços nos municípios, de avanço nos estados. Há uma conexão muito grande da CONAX, que é uma entidade muitíssimo articulada, e a gente tem esses importantes avanços que são dados no dia a dia. O que eu acho que a gente hoje está podendo fazer é dar este outro passo, que tanto no sentido de buscar esses direitos que para mim, coroam a categoria, porque um homem ou mulher que trabalha de agente comunitário de saúde ou de Edemias está exposto a todo tipo de salubridade mesmo. Não está se falando de alguma coisa que é ficção. É a realidade desses trabalhadores e trabalhadoras. O outro aspecto é que o aspecto que a gente tem que garantir recursos. Isso o Senado e a Câmara pode ajudar e colaborar muito. Uma das coisas que nós tivemos que trabalhar muito aqui foi para a gente encontrar espaço orçamentário, e aí foi a Câmara e o Senado, para garantir o pagamento dos salários do piso. Porque quem está pagando o piso é o governo federal. Os municípios, eles colaboram porque têm as carreiras, porque grande parte dos municípios do Brasil, graças à articulação da CONAX e das outras entidades que também colaboram, a gente conseguiu dar esse espaço. Mas é preciso ter recursos. É preciso que a gente olhe no conjunto da saúde. Nós precisamos, no Brasil principalmente, que é um grande exemplo, já com o que temos com o SUS, nós somos um grande exemplo de um país que vai aos seus rincões, que vai aos seus todos os cantos do Brasil, o SUS está presente. É uma grande conquista. Nós estamos aqui, não estamos aqui dizendo que o SUS não presta, estamos dizendo que o SUS presta e presta muito. Mas a gente precisa ampliar ainda mais a questão que, para mim, é crucial, que é a questão da prevenção, que é do cuidado com as pessoas antes que elas precisem de estar internadas no hospital, que os hospitais já não suportam mais o volume de pessoas que são levadas aos hospitais. Um dos problemas que nós temos no Brasil é essa cultura que nós temos, tanto da população como de grande parte dos gestores da própria classe política, que agora é que vai amadurecendo, evoluindo, mas isso também graças ao trabalho que é feito pelos agentes comunitários dentro da política. Eles vêm para cá, eles vão para as câmaras de vereadores, eles vão para as câmaras para as assembleias legislativas. Isso é fundamental para que se entenda que a questão da prevenção, ela é fundamental, ela é um investimento, como eu disse agora há pouco, repito, a cada R$1 que você coloca na atenção básica, você economiza no mínimo R$6 na alta complexidade. E a gente não pode mais deixar de entender isso. Quando uma pessoa tem um problema de pressão, aqui um exemplo, ou diabetes, ou um problema cardíaco, se ela tem medicação, se ela tem um acompanhamento médico, se ela tem um monitoramento que é feito pelos agentes comunitários de saúde de Edemias, que é feito também no dia a dia, porque esse monitoramento que a gente fala é o cuidado com a questão do saneamento, é o cuidado com a questão da vacina, é o cuidado com a questão das epidemias, é o cuidado com essa base necessária para que as pessoas possam se cuidar mais e melhor. Havendo esse cuidado, esse melhor cuidado com a saúde básica, não tenho dúvida que aí você consegue adentrar aos ambulatórios, a questão medicamental. E quem é que está na porta de tudo isso? Quem é que é o começo de todo esse processo? Quem é que está ali dizendo, seja bem-vindo, vamos te cuidar de você? é o agente comunitário que está ali na porta e quem está cuidando das outras questões laterais, junto com o agente comunitário, é o agente de endemias. Portanto, é um processo de conscientização que a gente faz, tanto do poder legislativo como do poder executivo. A gente tem dado passos importantes. Agora, precisamos de orçamento, precisamos desses acenos todos que são feitos aqui no Parlamento para que a gente possa construir cada dia mais e melhor a saúde do povo brasileiro.
Hilda, vou fazer uma pergunta em duas etapas. Primeiro, eu quero que você relembre a atuação dos agentes comunitários de saúde durante a pandemia e fale um pouquinho sobre essa ameaça constante que é a dengue. Como é que se trabalha com isso diante de uma que a gente vê uma desarticulação do governo que não consegue reduzir ou dar fim a essas epidemias de dengue? Fale um pouquinho sobre o trabalho dos agentes nesses dois aspectos, por favor.
Muito bem. Em relação à pandemia, né? Claro, foi surpresa para todo mundo, ninguém estava preparado, o governo não estava preparado. E eu costumo dizer, nas plenárias que a gente faz o debate sobre a atuação dos agentes, que nós aqui no Brasil, com uma política de saúde tão eficiente como é a política dos agentes de saúde, da atuação dos agentes de saúde, porque historicamente a gente dá prova disso, né? Quando a gente reduziu a mortalidade infantil drasticamente, quando a gente convenceu as mães a levar as crianças para vacinar, fomos o país que mais vacinou no Brasil e ultimamente nós estamos caindo nesses índices. Eu digo que na pandemia, para o exército que a gente tem de 400 mil aproximadamente, eu digo que nós fomos subutilizados. Por quê? Porque o governo se preocupou totalmente com os hospitais, com as UTIs, gastou muito, né, com os hospitais de campanha, com esses profissionais, e esqueceu que ele tinha um profissional ali na base que poderia ter sido melhor utilizado para levar as informações que se tinha naquele momento. Então, os agentes de saúde ficaram, na maioria, um pouco de fora desse processo. Porém, o vínculo que esse profissional tem, que nós temos, com as famílias e com as comunidades, fez toda a diferença. Porque mesmo que o governo não deu a preparação devida, a atenção devida, a comunidade cobrou isso do agente comunitário de saúde. Quando falecia alguém na sua casa, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me prevenir? É para mim ficar dentro de casa mesmo? É para mim ficar sem o contato? E o agente comunitário de saúde, ele teve que se superar e dar essa informação, mesmo que a gente não obteve a informação de forma oficial, mas a gente teve que buscar isso, a gente teve que acalmar a nossa população. A gente teve que estar presente para tentar minimizar o sofrimento das famílias da nossa microárea, da nossa área de atuação. E nós fizemos isso, vou dizer aqui no dito popular, no peito e na raça. Porque sequer uma máscara foi dada ao agente comunitário de saúde para ele se prevenir minimamente. O agente de saúde, ele criou estratégias para poder falar com o povo, já que nós não poderíamos entrar dentro das casas. O agente de saúde usou megafone, o agente de saúde foi para a rádio comunitária, o agente de saúde deixou bilhetinho debaixo da porta, mas não deixou de fazer o seu papel. Agora foi muito difícil, porque nós não tivemos o amparato e o apoio dos governos, nem federal, nem estadual e nem municipal. Então, no meu ponto de vista, no debate que se faz, né, nas esferas que a gente debate essa atuação, nós fomos subutilizados, nós poderíamos ter sido mais usados de forma mais eficiente e responsável. Claro que a gente precisa se proteger também. Nós perdemos muitos companheiros nesse fronte dessa guerra contra o vírus, o coronavírus. Então, assim, é muito complicado. Mas nós fizemos a nossa missão, estivemos na linha de frente. Luta grande nesse Congresso, aqui na Câmara, o deputado Zé Neto foi parceiro nisso, para a gente conseguir entrar numa lei que garantia que o agente comunitário de saúde era a linha de frente da pandemia, para poder ter o mínimo de atenção, mesmo depois de tudo, né, que já passou, mas precisa ser ressarcido de alguma forma. Isso é o meu ponto de vista e acredito que o governo federal precisa apostar mais nessa política, que dá muito certo. A prova disso é os países aí de primeiro mundo vindo aqui copiar a experiência. Agora mesmo o Reino Unido está fazendo isso. Semana passada nós estávamos com alguns companheiros nossos lá nos Estados Unidos levando a informação de como é que se dá essa política aqui no Brasil. Então, fora, nós estamos sendo valorizados. Recentemente, o médico Drauzio Varella, né, esteve no Roda Viva dando o depoimento dele que os agentes comunitários de saúde são a peça principal e fundamental na atenção primária em saúde, na atenção básica. Então, eu não estou dizendo nada que realmente não esteja sendo constatado pelas grandes autoridades da pasta da saúde. Em relação à segunda situação, a dengue, é outra questão que a gente faz aqui algumas observações. O governo federal deixa para trabalhar a dengue no momento em que está eclodindo vários casos de dengue. E a gente sabe quando é, né, que é no período sazonal, e a gente só vai tratar quando a coisa já está... Você vai querer apagar o fogo quando ele já está alto. Quando você poderia usar esse quantitativo, tanto dos agentes de combate às endemias, que são os profissionais mais responsáveis pela essa questão da dengue, mas utilizar também os agentes comunitários de saúde para, nas suas visitas, dia a dia, casa a casa, em qualquer tempo do ano, estar orientando as famílias. Por quê? Nós não vamos diminuir os casos se as famílias não entrarem conosco nessa questão da prevenção. É, sensibilizar e mudar hábitos de pessoas é muito difícil, mas os agentes comunitários de saúde já provaram que têm essa habilidade. A história está aí para ser vista. A nossa atuação, o que mudou? Existe uma atenção básica antes da atuação dos agentes comunitários de saúde, existe uma atenção básica após a atuação dos agentes comunitários de saúde. Nós estamos dentro da casa. Nós somos uma figura que conseguimos um relacionamento muito íntimo com a família. Um relacionamento de confiança e de confiabilidade. Então, esse agente comunitário de saúde, bem preparado, bem orientado, valorizado, vai fazer um trabalho muito mais eficiente. Então, quando o governo perceber isso e investir nessas questões, eu acredito que a gente vai conseguir reduzir muito o número de casos de dengue, chikungunya, zika vírus e de óbitos, né? Que, lamentavelmente, nós estamos perdendo muita gente para um mosquito. Nós não estamos conseguindo vencer o mosquito por falta de ações eficazes, né? Para que a gente realmente consiga controlar isso aí.
Bom, eu vou precisar liberar vocês dois, que a comissão geral começa daqui a pouquinho às 9 horas, né? Sobre os agentes comunitários de saúde. Eu agradeço a presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Hilda Angélica Correa. Agradeço ao deputado Zé Neto, PT da Bahia. E a gente volta a falar sobre esse tema, que é muito importante, numa próxima oportunidade.
Obrigada.
Agradecer a vocês aqui, essa audiência, essa atenção a um tema tão nobre, um tema tão fundamental para a vida de todas e todos os brasileiros. Muito obrigado.